Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Quem Pensa Enriquece o Legado, de Napoleon Hill. É uma edição de bolso em português de um dos livros mais influentes da tradição de desenvolvimento pessoal e finanças comportamentais, derivado do clássico Think and Grow Rich. Publicado originalmente em 1937, o título preserva a proposta central de Hill apresentar princípios mentais e práticos associados à realização de objetivos, à disciplina pessoal e à construção de prosperidade. A obra é frequentemente lida como um manual de filosofia aplicada, mais do que como um livro sobre dinheiro em sentido estrito. Sua relevância histórica vem da tentativa de sistematizar padrões observados por Hill em pessoas bem-sucedidas, transformando essas observações em etapas como desejo definido, fé, planejamento organizado, persistência e cooperação inteligente, nesta edição compacta. O foco permanece na ideia de que resultados externos começam por escolhas internas consistentes, especialmente quando o pensamento, emoção e ação são alinhados em torno de metas claras. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o desejo definido como ponto de partida de qualquer realização. Um dos eixos mais conhecidos do livro é a noção de desejo ardente, apresentada por Hill como o início de toda conquista relevante. A proposta não é tratar desejo como vontade passageira, mas como intenção suficientemente clara para orientar decisões, esforço e prioridades. Isso diferencia a obra de livros motivacionais genéricos, porque o autor insiste que o objetivo precisa ser específico, mensurável e assumido com seriedade. O desejo, nessa lógica, funciona como força de organização da mente. Ele reduz dispersão, dá direção ao pensamento e ajuda a selecionar oportunidades coerentes com a meta. Hill também liga esse princípio à ideia de compromisso psicológico, sugerindo que objetivos vagos produzem ações frágeis, enquanto objetivos definidos tendem a gerar maior constância em termos práticos. Essa abordagem oferece um modelo simples, porém exigente saber o que se quer, por que se quer e o que será feito para transformar intenção em resultado. O livro sustenta que sem essa definição inicial, os demais princípios perdem eficácia. Em segundo lugar, a fé e a autossugestão como ferramentas de reorganização mental. Hill atribui grande importância à fé, entendida no livro como uma convicção interna que enfraquece limitações autoimpostas. Essa fé não é apresentada apenas em sentido religioso, mas como confiança treinada na possibilidade de alcançar um objetivo. Para reforçar esse processo, entra a autossugestão, mecanismo pelo qual ideias repetidas influenciam o subconsciente e moldam comportamento, percepção de oportunidade e tolerância à dificuldade. A lógica do autor é que muitas barreiras práticas começam como barreiras mentais, e por isso a repetição de pensamentos alinhados ao objetivo teria papel decisivo na transformação da atitude. O interesse desse ponto está menos em uma explicação científica rigorosa e mais em sua função disciplinadora. O livro propõe uma higiene mental contínua, em que medo, dúvida e autossabotagem precisam ser substituídos por linguagem interna coerente com a meta. Em conjunto, fé e autossugestão formam o núcleo psicológico da obra, porque ligam crença, emoção e persistência em uma mesma direção de comportamento. Em terceiro lugar, conhecimento especializado e planejamento organizado como passagem da ideia para a execução. Outro aspecto central do livro é a recusa da improvisação como método suficiente para obter resultados consistentes. Hill distingue conhecimento geral de conhecimento especializado, defendendo que realização concreta depende de saber aplicado a um propósito definido. Isso é importante porque a obra não glorifica mera positividade. Ela exige competência, aprendizagem e uso estratégico da informação. Planejamento organizado aparece como a etapa que transforma a intenção em sequência de ações, conectando recursos, tempo e decisão. Em vez de imaginar sucesso como um evento súbito, Hill o descreve como construção deliberada, sustentada por método. Esse ponto ajuda a explicar por que o livro continua associado a empreendedorismo e carreira. Ele sugere que metas ambiciosas precisam de estrutura, não apenas de inspiração. A combinação entre conhecimento e planejamento também reduz o risco de confundir entusiasmo com progresso real. Na prática, a mensagem é que ideias ganham valor quando são convertidas em estratégia, e estratégia só se mantém quando está apoiada em aprendizado relevante para o objetivo escolhido. Em quarto lugar, persistência, decisão e gestão dos medos que travam a continuidade, a obra trata a persistência como uma qualidade decisiva, não opcional, para qualquer trajetória de realização. Hill observa que muitos projetos falham não por falta de capacidade inicial, mas por abandono precoce diante de obstáculos, demora de retorno ou insegurança. Por isso, a persistência aparece ligada à decisão. Outro princípio importante do livro, decidir com firmeza, significa evitar a oscilação constante que enfraquece o foco. Esse conjunto é reforçado pela atenção aos medos, que em edições e leituras posteriores se tornaram um dos aspectos mais comentados da obra. O autor entende o medo como força de desvio, capaz de alimentar indecisão, paralisia e racionalizações para desistir. Assim, perseverar não é apenas insistir mecanicamente, mas proteger a direção escolhida contra impulsos contrários. Esse enfoque torna o livro mais estruturado do que uma simples defesa do otimismo, porque reconhece a existência de resistência interna e propõe disciplina para lidar com ela. O valor prático dessa parte está em mostrar que continuidade é uma competência, construída por hábito, clareza e controle emocional. Por último, Mastermind e subconsciente, a dimensão coletiva e profunda da realização. Entre os princípios mais característicos do livro está a Mastermind, ideia de cooperação entre pessoas unidas por um objetivo comum. Hill apresenta essa aliança como multiplicadora de inteligência, energia e perspectiva, sugerindo que metas complexas são melhor alcançadas quando há troca qualificada de ideias e apoio estratégico. Isso amplia a visão do sucesso além do indivíduo isolado e aproxima a obra de práticas modernas de rede, colaboração e mentoria. Ao mesmo tempo, o livro dá grande peso ao subconsciente e ao cérebro como instâncias que recebem, organizam e devolvem estímulos mentais. A tese é que pensamentos recorrentes, emoções dominantes e crenças firmadas influenciam diretamente a ação. Embora essa parte seja frequentemente lida de forma metafórica ou simplificada, ela é importante para entender a arquitetura do livro. A realização depende tanto do ambiente relacional quanto da formação interna da mente. O resultado é uma filosofia em que cooperação inteligente e trabalho mental profundo se reforçam mutuamente, oferecendo uma explicação ampla para o desempenho humano.
Em conclusão,
quem pensa enriquece o legado é indicado para leitores que procuram um clássico de desenvolvimento pessoal com foco em disciplina mental, definição de metas e construção de hábitos práticos. Ele tende a ser especialmente útil para empreendedores, profissionais em transição, lideranças e pessoas interessadas em entender como objetivos claros podem ser sustentados por crença, persistência e organização. Seu valor não está em prometer resultados fáceis, mas em apresentar uma estrutura mental que conecta intenção, planejamento e execução. Em comparação com livros modernos do mesmo gênero, ele se diferencia por reunir princípios em uma filosofia relativamente compacta, com forte ênfase na responsabilidade individual e na cooperação estratégica. Mesmo quando algumas formulações refletem a época em que foi escrito, a obra continua relevante por tratar temas permanentes: foco, decisão, medo, aprendizagem e apoio de rede. A edição de bolso torna esse conteúdo mais acessível, preservando a força histórica de um texto que influenciou gerações de leitores interessados em prosperidade material e construção de propósito. É um livro que oferece menos entretenimento e mais um sistema de leitura sobre como a mente orienta a ação. Se você quiser apoiar Napoleon Hill, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais